As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite. Falamos ao vivo aqui dos estúdios do Santa Cruz Online e damos início agora a mais uma edição do programa Independente. Seja muito bem-vindo e vamos atualizar você sobre o que está acontecendo hoje, especialmente em Pernambuco, onde, né, relacionado aqui ao nosso Agreste, podemos ter muita complicação, né, a partir de agora em relação a essa questão de abertura do comércio, em virtude aí de um posicionamento contrário do governo do Estado, que a gente vai tomar pé, né, dessa questão, falar sobre esse assunto daqui a pouco nesse programa. Comigo, Luciano Bezerra e Manassés. Boa noite aos dois. Está desligado.
Ali.
Ainda está sem áudio aqui, Luciano. Vê se está desligado aí, Luciano. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. É um boa noite mais de esperança, porque eu acredito que o Paulo Câmara deve achar que governa a Noruega ou a Finlândia. Eu acho que ele deve imaginar que governa um desses países do norte da Europa.
Boa noite, Luciano.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e pelas plataformas digitais.
No programa de hoje nós vamos ter uma entrevista com o Arimateia, ele que é presidente da Câmara de Vereadores em Turitama, mas vamos falar com ele sobre as eleições 2020. Ele é pré-candidato a prefeito na capital do Jeans. Então, daqui a pouquinho, essa entrevista aqui dentro do programa Independente. Você pode acompanhar o programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, através do Facebook do blog do Ney Lima. E hoje nós temos um novo parceiro, né? O Evandro Lins está conosco, blog do Evandro Lins, lá de Toritama, retransmitindo também esse programa. E a partir de hoje ele passa também a integrar esse grupo de páginas parceiras que fazem parte da audiência junto com o Santa Cruz Online. Temos também a Agreste TV e Jardim do Agreste, ambos em Belo Jardim. Rádio Nova FM em Fazenda Nova, a página da Rádio Nova FM. E também a fanpage da Estação Notícia, a página da Estação Notícia TV, em Brejo da Madre de Deus. Estamos ao vivo também pela Rede Nordeste de Pernambuco e página da Vale FM no Facebook. E através das emissoras de rádio, você que nos acompanha agora pelas emissoras de rádio, especialmente ao pessoal que está de carro, viu? Rádio é um veículo muito ouvido dentro dos carros, né? Isso é também comprovado através de pesquisa, sendo aí, acredito, o único veículo de comunicação que legalmente você pode acompanhar, né, dentro do carro. Então, muito obrigado pela carona a você que está sintonizando agora a Vale FM ou a Toritama FM e acompanhando esse programa. Bom, vamos trazer aqui já informações. 85, deixa eu trazer já o texto aqui, olha, 85 municípios do Agreste e da Mata Sul e também da Mata Norte de Pernambuco não vão avançar na próxima segunda-feira para a terceira etapa do plano de reabertura gradual da economia. Segundo o governo de Pernambuco, as cidades das regiões de Palmares, Goiânia, Caruaru e Garanhuns não mostraram tendência de queda nos números de novos casos e apresentaram um aumento na demanda por leitos de UTI. A determinação é que esses municípios mantenham fechados o comércio de rua e atividades como salões de beleza e estética. Esses segmentos voltariam a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 15, de acordo, claro, com os decretos do Estado, com novos protocolos. A orientação é de que quatro regiões do interior precisam manter as restrições por pelo menos mais uma semana, segundo Paulo Câmara. Os dados de saúde de Pernambuco, de uma maneira geral, apontam para uma queda no número de óbitos e casos de coronavírus. Mas, infelizmente, nas regiões de Palmares, Goiânia, Caruaru e Garanhuns, isso não se apresenta da mesma forma. Vamos acompanhar um vídeo agora em que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwamba, né? Ele fala sobre esse assunto, vamos acompanhar no vídeo.
Estamos fazendo a avaliação semanal do processo de implantação das 11 etapas do nosso plano de convivência das atividades econômicas com o Covid-19. Conseguimos implantar a primeira etapa para o estado inteiro, a segunda etapa, que se iniciou agora de 8 de junho, também para o estado inteiro, porém, identificamos alguns indicadores diferentes do comportamento do estado inteiro em algumas gerências regionais de saúde. Por isso, algumas áreas do estado, alguns municípios vão avançar para a etapa 3 e outros vão permanecer na etapa 2. Temos dialogado com todos os setores produtivos para encontrar a melhor forma de implantar nosso plano. Esse diálogo continua aberto, temos discutido bastante, especialmente na questão dos protocolos. Temos um protocolo geral em vigor que todas as atividades devem obedecer. Alguns protocolos setoriais também já divulgados, e na medida que os setores vão entrando em operação, a gente vai estar divulgando esses novos protocolos. Acho importante ressaltar que essa avaliação vai permanecer semanalmente, que é importante que haja uma avaliação na medida que essas atividades vão voltando, para que a gente consiga ir avançando e para tentar que não haja um retrocesso. Então, como o secretário André Longo colocou, a avaliação será feita semanalmente. A gente está deixando de avançar em algumas etapas, mas a gente ainda não está recuando. Então, é importante que o comportamento das pessoas obedeçam os três eixos do distanciamento social, da higiene, da comunicação e monitoramento nas atividades econômicas que vão funcionar, especialmente as novas que vão estar entrando agora na segunda-feira, no dia 15 de junho, para que a gente tente colocar as atividades econômicas, produtivas para funcionar, mas segurando a curva de contaminação para que a gente possa continuar avançando no nosso plano. A gente espera que as pessoas continuem com esses cuidados, só saiam de casa se for realmente necessário para trabalhar, voltem para casa, porque isso é muito importante. O comportamento das pessoas vai determinar a evolução da pandemia aqui em Pernambuco e vai permitir que a gente consiga avançar mais rapidamente. A gente compreende a ansiedade de todo mundo querer voltar a trabalhar, voltar a produzir, mas a gente precisa fazer isso de forma planejada e gradual. Então, dessa forma, eu encerro aqui as minhas considerações. Muito obrigado.
Bom, está aí o pronunciamento do secretário. Qual o problema aí dessa questão? É que em Santa Cruz do Capibaribe, essa abertura gradativa do comércio, ela já aconteceu, né? Foi anunciada pelo prefeito e o primeiro dia foi hoje. O prefeito de Santa Cruz antecipou um pouco aquilo que estava previsto pelo governo do estado, que seria na segunda-feira. Tá? E aí qual o problema agora? É que o estado diz que não poderá haver abertura no interior na próxima segunda-feira. Hoje aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe o retorno desse funcionamento das lojas de calçado, boutiques, salão de beleza, barbearia, estética, movelarias, cosméticos, equipamentos eletrônicos, após um decreto assinado pelo prefeito Edson Vieira, que autorizou o retorno dessas atividades. A nossa equipe foi às ruas hoje ver no centro da cidade, conferir como foi a movimentação após a reabertura de algumas lojas. Nós vamos assistir essa matéria produzida pela Marília, botaram Marília Mendonça ali, acho que é resenha, produzido pela Marília Ferreira, eu vou tirar uma foto do teleprompter para mandar para ela, produzido pela Marília, certo? E vamos assistir essa matéria e em seguida a gente comenta esse assunto, certo? A realidade agora de Santa Cruz, após o decreto da prefeitura e o posicionamento do governo do estado hoje em choque, né? Essa é a questão. Vamos trazer a matéria.
Após decreto municipal publicado na última terça-feira, o comércio aqui de Santa Cruz do Capibaribe foi autorizado a voltar a funcionar de forma gradual nessa véspera de Dia dos Namorados. As lojas que estão autorizadas a funcionarem são as lojas de calçados, cosméticos, povelarias, salões de belezas, barbearia, estética, além de postos de equipamentos eletrônicos como forma de ponto de coleta e delivery.
Uma coisa que ninguém esperava, a gente ficou um mês fechado, sem saber o que fazer, mas eu e meu esposo repensamos aí e optamos pela opção de delivery para sobressair um pouco e nos ajudou muito. Não é a mesma coisa com a loja aberta, mas foi uma solução que começou a ajudar a gente um pouco. A gente está com grande expectativa, né? Aos poucos retomando. Se Deus quiser aí as vendas melhorar, porque devido a gente ficou um tempo parado, teve um grande problema, mas a gente foi se recuperando, né? Com as vendas online, que a gente optou por essa opção para nos ajudar, mas que agora por diante, aos poucos, com todos os cuidados necessários, a gente vai retornando.
O comércio Santa Cruz, né, eu como humorista, né, a gente está parado os eventos, propaganda, show, eu acho que tem mais que reabrir o comércio, porque fechado só dá desemprego, né? Se eu estou aqui em Santa Cruz, estou fazendo aqui, comprando a minha máscara para usar logo. Vou usar a máscara para dar um bom exemplo para o Brasil.
Apesar da tentativa de exemplo, logo ele abaixou a máscara e colocou sobre o queixo.
Eu estou comprando aqui uma bateria, estou botando equipamento, né? Com certeza consegui achar.
A gente está ainda apreensivo, né? Porque todo esse tempo fechado, a gente fica em cima do muro, naquela. Se abre, é bom. A gente precisa trabalhar e fica com medo também, né? Diante de tantas mortes, o número a cada dia aumentando aqui na nossa cidade. Mas é aquilo, estamos tomando as precauções, orientando também os nossos clientes, os nossos funcionários estão reduzidos também. E vamos ver a partir de hoje como vai ser, né? Como será. A venda online, ela, assim, na nossa cidade não é tão novo, né? A venda online já está, mas o delivery de imóveis foi complicado. Porque, assim, pessoal, o Instagram, a gente tem o Instagram e disponibilizou também o WhatsApp. Aí o pessoal precisava de uma cama. Me mande foto, aí é complicado mandar foto de cama, porque o cliente tem que sentir a densidade do colchão. Mas a gente foi se saindo. O mês das mães, a gente não foi aquela coisa, lógico, tudo fechado, mas deu para a gente vender. Também, online ajudou. De toda forma, a tecnologia está nos favorecendo. Eu acredito que quem comprou online está se precavendo até de sair à rua, né? A gente disponibilizou no início, como a loja de crediário, uma conta para depósito dos crediários da loja e funcionou também na venda online. O pessoal fazia a transferência, a gente fazia a entrega, porque muita gente também... Assim, tem várias pessoas, independente de idade, que por algum motivo está no grupo de risco. Aí não quer se expor. E é o novo, está sendo uma situação nova para todo mundo. Não está fácil, é para a escola. Qualquer segmento empresarial hoje em dia está diferente, né? As formas estão diferentes de se trabalhar.
Depois de um tempo fechado, as portas fechadas, esse novo decreto aí para reabertura de algumas coisas, principalmente barbearia e salão de beleza, está sendo uma expectativa boa. Vamos ver o que é que vai acontecer da agora para frente, né? Como é que vai ser da agora para frente. É que sempre trabalhava com fila de espera. No momento não vai poder mais. Vai ser com horário marcado e horário reduzido também, mesmo jeito. É uma experiência nova que espero que seja boa, né? Para nós, né? Que não trabalhava nesse estilo. Espero que seja... muito bom para a gente.
E é com grande expectativa que o comércio aqui de Santa Cruz reabre as portas para atender a todos os clientes. Mas, claro, tomando todos os cuidados necessários, né? De acordo com o decreto, todos os funcionários devem estar de máscara e, claro, fornecendo o álcool em gel, o álcool 70% para todos os clientes. Com imagens de Jota Lima, Marília Ferreira.
Obrigado, então, a Marília Ferreira pelas informações, né? Indo aí ao comércio de Santa Cruz. E agora vem o problema. Né? Conforme eu expliquei agora, hoje pela manhã houve esse pronunciamento do secretário, houve esse posicionamento do governo do Estado, para você entender essa questão. Estava previsto no calendário do Estado, no planejamento do Estado, que essas cidades do interior teriam o comércio funcionando a partir da próxima segunda-feira. Como há aí um entendimento, há uma tese de que os prefeitos têm também as suas autonomias para decisão. O prefeito de Santa Cruz decidiu pela reabertura antecipada desses setores do comércio. Isso aconteceu hoje. Petrolina também, né, teve lá a abertura antecipada agora antes, né, uns dias atrás. Só que agora, trazendo aqui para a nossa região, o governo do estado se posiciona novamente, dizendo que segunda-feira não. É necessário que essa região espere mais uma semana para a reabertura gradativa do comércio. Ontem, quando nós falávamos com o prefeito Edson Vieira, a gente já sentia aqui, e eu disse a ele, eu disse, olha, prefeito, eu estou entendendo que, aí trazendo em relação ao Moda Center, que as prefeituras das três cidades do Polo de Confecções querem abrir na segunda-feira, dia 27, acho que é uma coisa assim, segunda 8, e é 21, e que o governo está resistente, que o governo não quer. Ele disse, é isso mesmo, o prefeito confirmou que havia esse desejo das cidades, mas que o governo do estado estava resistente a isso. Só que a gente não imaginava que isso fosse acontecer, essa resistência fosse acontecer também em relação ao comércio, né? Que já tinha sido decretado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Nesse momento, o comércio permanece aberto, mas a gente não sabe o que vai acontecer por conta dessa divergência entre município e estado. Agora o assunto aqui, trazendo para os nossos debatedores, Ralf chegou também. Boa noite, Ralf.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés, Luciano, Elivaldo, Igor e a todos que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio e nos assistem através das nossas plataformas digitais.
Só antes de você começar, Ralf, de vocês começarem, só lembrando ao nosso espectador e ouvinte, mais uma vez, de que vamos ter nesse programa daqui a pouco a entrevista com Arimateia, presidente da Câmara de Vereadores de Toritama e que é pré-candidato a vereador no município. O assunto vai ser as prefeito. Eleições de 2020.
Pré-candidato a prefeito.
A prefeito, né? A prefeito,
isso. Só trazer uma informação aqui, Ney, é que enquanto vocês debatiam e conversavam, entrevistavam o prefeito Edson Vieira ontem, o prefeito Edilson Tavares usou a live do programa para...
Mas ele ligou para cá ontem também,
Ele colocou dia 21, a nossa pretensão é dia 21, abrindo e tal, ele chegou a escrever várias vezes na live. Então, é realmente uma situação muito incômoda, né? Agora ficou todo mundo, criou-se a expectativa e parece-me que ela foi um pouco frustrada, o que não é bom para ninguém, né? O governo do estado decidiu esperar mais uma semana para abrir, e aí eu queria até ouvir dos meus colegas aqui uma discussão doutrinária interessante, que é a discussão se um decreto do prefeito pode ir de encontro a um decreto do governador e flexibilizar uma situação que o estado não flexibiliza, certo? Então, é realmente uma situação delicada. Existe essa perspectiva, e ela é criada a todo momento, Luciano, quando, por exemplo, o Moda Center entrega um encarte, né, mesmo que seja um encarte digital, dizendo de como são as nossas novas regras que devem ser usadas lá a partir da abertura. Isso tudo vai criando uma expectativa nas pessoas, né? E aí eu entendo que as pessoas se acostumaram de não... Nós não chegamos ao fim da pandemia, mas temos que enfrentar uma nova realidade. Essa, me parece, que é a expectativa e o sentimento da maioria da população.
De fato, Ralf, vai gerar e tem gerado, né? Desde que o governo ele anunciou de que era preciso que essa região, Caruaru e mais 85 cidades, aguardasse mais uma semana, isso vai gerar, sem sombra de dúvida, um desgaste, né? Primeiro, como foi dito aqui na matéria, para a nossa cidade, né? Os comércios que já abriram hoje. E segundo, pela expectativa que tem do Moda Center. A grande discussão, Ralf, o que as pessoas vão começar a se perguntar agora é exatamente o ponto que você colocou. É acerca dos decretos, até pelo que nós vimos noticiados durante algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal, em que ele deixou claro a competência comum dos municípios para que decida acerca das medidas de combate ao coronavírus. Então, isso gera na população expectativa de que o prefeito ele vai poder agir nesse sentido da flexibilização. E aí vale a pena, e você bem levantou aí, Ralf, é um debate interessante, eu até conversava com o Manassés aqui no início, três premissas para a gente fixar, para entender um pouco essa questão. A primeira é que a Constituição diz que é competência comum, né, da União, dos Estados e dos Municípios decidir acerca daquilo que é cuidar da saúde, nos estritos termos da lei, né? A segunda premissa é que nós estamos tratando de decreto. E decreto é ato subordinado a uma lei. Então, quando os prefeitos ou o governador está editando esse decreto, eles estão decretando com base na lei federal, na 13.979, que criou as medidas restritivas, né? E a outra premissa para que a gente possa fixar esse entendimento é no sentido de que os municípios, compete aos municípios, nesse caso, ele suplementar a legislação federal e as normas estaduais. E por que vale a pena a gente pontuar essas questões?
Só me permita, Luciano.
Pois não.
Pode ser quatro as premissas que você segue, porque a súmula vinculante 38 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que é do município, né, o órgão competente é o município que versa sobre os horários de abertura e fechamento de comércio. Então, a gente poderia trabalhar em cima de quatro perspectivas.
Nesse caso, eu restringo as três, porque os decretos eles vão se reportar à Lei 397, que é a do enfrentamento da Covid. E aí, nessa perspectiva, o que é que vai surgir, né? Como o município ele deve, a competência dele é de suplementar as medidas, a legislação federal e as normas estaduais, vem aquela discussão que nós assistimos há alguns dias atrás. Nós vimos há alguns meses que o presidente da República ele queria flexibilizar e os municípios e alguns municípios e estados queriam restringir, ou seja, eles estavam suplementando, eles estavam complementando ou regulando a legislação no sentido de combater o efeito da contaminação, porque esse é o objetivo da Lei 13.97, que é de combater e evitar esse contágio. O que nós vamos assistir a partir de agora, e não tenho dúvida que isso vai ser judicializado, é o inverso. É o Estado, da qual o município ele deve, nesse sentido, a suplementação, a norma dele, restringindo e alguns municípios querendo ampliar. Nesse contexto, nós já temos uma situação aqui no Estado de Pernambuco, que é a cidade de Petrolina. A cidade de Petrolina, alguns dias atrás, ela publicou o seu plano de reabertura, inclusive apresentando esse plano de reabertura ao Estado, e foi surpreendida com uma ação do Ministério Público pedindo que fosse declarada a inconstitucionalidade do decreto que flexibilizou a abertura do comércio naquela cidade.
Então, só para ficar claro, o seu entendimento, Luciano, é que se for para proibir, pode, o município pode ser diferente do Estado.
Pode ser mais restritivo.
Mais e se for para liberar, não.
Não
Exatamente. Ele deve a obediência à norma federal e às normas do Estado.
Isso causa uma discussão grande, porque eu já vi muitos entendimentos contrários também nesse sentido, o município tem autonomia. E autonomia vai e vem, né?
Não existe autonomia. Pode se sobrepor à autonomia do Estado, que também tem.
Nesse assunto,
o ministro Alexandre Moraes decidiu que era autonomia dos governos estaduais e dos municípios.
Preciso ver se ele especifica de mão dupla ou via de mão única.
O que não pode, Ney, para mim, aí eu entendo assim, não sei o que Luciano, exatamente como você disse, e Manassés. Para ser mais rígido, eu entendo que o município pode ser mais rígido que o Estado. Para ser mais flexível, não. Estaria confrontando e ferindo um decreto assinado pelo governador.
E é exatamente isso, Ralf, que diz o artigo 30 da Constituição, que na legislação do interesse local, ao município, ele deve suplementar a legislação federal e as normas estaduais. Então, eu tenho essa compreensão de que o município não vai poder flexibilizar uma vez que o Estado ele restringe.
E só antes do Manassés aqui entrar no debate também, só dizer aos nossos internautas o seguinte. Você pode participar dessa discussão também. Mande o seu vídeo, certo? Mande um vídeo para o WhatsApp que aparece na sua tela. Né? Só vamos veicular os vídeos. Mande um vídeo falando o que você pensa sobre esse assunto. Né? O prefeito deve manter a sua decisão de deixar parte do comércio aberto ou deve voltar atrás em virtude agora do posicionamento do governo do Estado, né? E fechar novamente lojas que abriram hoje. Então, mande o seu entendimento aí pelo WhatsApp, nós estaremos reproduzindo. Preferência na horizontal.
Antes de ouvir o querido Manassés, eu só dizer, Ney, que essa discussão que a gente está travando aqui, pelo menos eu e o Luciano, e vamos ouvir o Manassés agora, é uma discussão do ponto de vista legal. Né? Não quer dizer que a gente é a favor nem contra abrir o comércio agora. Perfeito. É uma discussão do ponto de vista legal. Pode, a lei permitiria ou não.
Não é, não é o entendimento do coração, né? É o entendimento com base na lei. Pois não, Manassés.
É aí onde
Manassés, desculpa de novo, desculpa.
Tranquilo.
Só dizer a você que acompanha pelo rádio que o nosso número é 98972-9790, para você fazer o seu vídeo aí pelo WhatsApp e mandar para a gente também. Pois não, Manassés?
A gente tem que... Eu estou entendendo o que meus colegas estão falando aqui e nesse caminho aí a gente vai falar um pouquinho... O que o ouvinte e o espectador me dê só um minuto de sua paciência para a gente falar sobre um termo jurídico aqui, que é o positivismo. O que é isso? O positivismo é aquilo que vai dizer que tem que se cumprir estritamente o que a lei diz. Aí a história vai nos colocar diante de alguns dilemas. Por exemplo, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, que o Tribunal de Guerra foi estabelecido na Europa, quando os oficiais nazistas chegaram e foram Ralph, Luciano e Ney, foram questionados sobre os atos, as atrocidades cometidas contra os judeus, eles disseram, nós não fizemos crime nenhum. Os milhares que morreram, as centenas de milhares que morreram, os milhões que morreram, a gente apenas cumpriu o que a lei alemã dizia. Simples assim. Na mentalidade deles não tinha crime. Por quê? Porque eles cumpriram o que a lei dizia. Ora, pensem, se esse decreto estadual permanecer como está, nessa inflexibilização relativa ao comércio, o nosso Estado vai falir. Isso não... Uma pessoa que tem um mínimo de bom senso vai saber disso. E aí o que vai se dizer no futuro? Não quebrou porque a gente estava cumprindo a lei. E um monte de pai de família que vai ficar aí sem ter o seu pão de cada dia para colocar na mesa. E aquele que um dia conseguiu seu carro, sua casa, seu comércio bem estabelecido, e hoje, como eu estava comentando aqui, a gente estava ainda antes de começar o programa, e eu conheço alguns que estão dizendo, vou ter que vender carro, vou ter que me desfazer de terreno, de casa, para cumprir minhas dívidas. Hoje eu fui no salão de barbeiro, onde eu corto meu cabelo, e estava lá, as contas chegando. Chegou um, depois chegou outro, ele olhou para mim e disse, tá aí, Manassés. As dívidas não pararam. Agora que eu abri, todo mundo chegou para receber. E eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Essa é a realidade. Vá no hospital. Vamos pegar os números. Me dê só mais um minuto, Ney. Vamos pegar os números. Entre no blog do Ney Lima e dê uma olhada nos números do Estado. Você vai perceber que até 10 dias atrás, os números que chegavam, por exemplo, Pernambuco, 1.000 casos confirmados. Aí dizia assim, 700 de casos graves. Eu questionei, inclusive, que nível de gravidade era essa. 700 casos graves, 300 casos leves. Aí, de repente, de uma semana para outra, isso se inverteu. E, por exemplo, um retrato bem claro é em Santa Cruz, o hospital de campanha, a não ser que de ontem para hoje superlotou. Mas até semana passada, sequer, eu acredito que não tinha 20% dos leitos ocupados. Então, o que acontece? A grande maioria hoje dos casos que estão acontecendo em Santa Cruz, pelo menos até sexta-feira passada, eram de casos leves. Ou seja, significa dizer que se nós conseguirmos, se a população ajudar com o uso de máscaras, com um distanciamento dentro do comércio, ou restringindo uma quantidade X de atendimento, daria para manter o comércio aberto, o que vai ser absurdo, vai ser esse decreto ser mantido de pé, o Estado fechar novamente, as consequências disso são inimagináveis. Aí a gente entra no poço do caos social. E aí é aquilo que eu disse ontem, até questionando na nossa conversa com o prefeito Edson Vieira, saber se o Paulo Câmara tem uma casa da moeda dentro do Palácio do Campo das Princesas, para trazer para cá e manter. Porque, vamos pensar a Europa, o Emmanuel Macron fechou a França. E ele disse mais aos empresários, quem tiver dificuldade na sua empresa, a França compra a empresa. Lembram disso? Não precisou. Por quê? Porque o país é rico. Eu quero ver se o governo do Estado tem dinheiro para comprar a sua empresa se ela falir. Eu quero ver se Paulo Câmara tem essa capacidade. Não tem. Não tem. Isso é uma questão não apenas de saúde pública, mas também é de sobrevivência. E o retrato é que os casos, peguem os relatos do Estado. A maioria dos casos, de 10 dias para cá, são de casos leves. Tanto é que a fila das UTIs acabaram. Em Santa Cruz do Capibaribe, o hospital de campanha está sendo minimamente utilizado. É preciso agir com calma e com muita responsabilidade, porque é um comércio de um estado inteiro, especialmente o polo de confecções que está em jogo.
7 horas e 31 minutos, intervalo, e a gente volta ainda com esse assunto.
Junho é o mês dos namorados e como é bom recordar momentos especiais. Melhor ainda é dividir esses momentos com quem a gente ama. Afinal, como é bom estar com quem nos faz sorrir, brincar e se emocionar. Temos que demonstrar o nosso amor ainda mais em momentos difíceis. A Porfírio Calçados e Espaço do Calçado te ajudam nessa. Acerte no presente, presenteie o seu amor. Entre em contato, dividindo em 10 vezes no crediário ou com 75 dias para começar a pagar. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Muito bem, de volta. Deixa eu trazer aqui rapidinho fotos de pessoas que estão acompanhando o programa, tá certo? E quer participar do programa através de vídeo, manda o vídeo também com seu comentário, manda o assunto que você quiser comentar. Enquanto o Elivaldo vai mostrando ali, eu vou pegando aqui no meu WhatsApp, né, que o pessoal manda aqui pelo WhatsApp os nomes das pessoas, né? Essa aí é a dona Solange, no bairro Bela Vista, acompanhando a gente, Solange, do bairro Bela Vista. Vamos lá? Tem o Elias também, do Bela Vista, mandando foto ali, tem um monte de banner ali. Minha mãe já fez isso também, já botou banner com foto também lá em casa também, bem legal.
Como Ney, olha só o cenário,
os,
né?
Os detalhes, né?
Ele observa bastante.
Fala do boné dele, que é do encontro de casais agora.
Não, percebi que a foto está invertida, porque o boné dele está com SC invertida, ali atrás está com o aninho invertido também. Essa é de ontem, né? Essa é de ontem. É de quem? Da Cláudio Novo Bezerra. Vale?
Olha aí, Cláudio Novo vale.
Irmão de participante, não vale.
Vale, vale.
Não
vale. Vale, vale, vale.
Vale, não, claro não que vale. Vale. Tem que criar uma regra irmão. Aqui vale. Para familiar de participante não poder Pera mandar aí, foto.
A gente
está
numa empresa privada, se nasceu o nepotismo é livre. Vale,
Cláudio. Familiar de participante não pode mandar foto que é feio, tá certo?
E ele escolheu uma foto que
essa
você
é minha mãe. Marcelo
estava dormindo, viu?
Essa é minha mãe.
E
é? Pode.
Você também. Na foto que ele escolheu, você não estava com a cara de muitos amigos, não,
Luciano. Acabaram de revogar a determinação aqui também.
E sua pode, democracia é cubana, ela é linda.
E olhando o cenário, a mãe de Ney estava guardando ali alguma canjica, alguma coisa.
Estava na mesa tá com a guardiã.
Ela está costurando.
Mas tinha um prato de alguma coisa ali guardada.
Tem mais imagens? Se tiver, a gente pode colocar. Tem um vídeo do Antônio de Roque aqui, o prefeito de Jataúba. A gente vai colocar esse vídeo, falando em relação à reabertura do comércio lá. Tem mais fotos ainda? O vídeo? Vamos chamar o vídeo então, o vídeo do prefeito Antônio de Roque. Atenção nesse vídeo.
O prefeito de Jataúba, nas atitudes que ele tomou, dizer que a partir do dia 15 vai abrir o comércio em várias sessões. Isso está mantido. Porque o governo do estado deveria ter tomado precauções para não fazer o que eles têm. A partir do dia 15 de dia 15, várias partes do comércio já estarão abertas. Um abraço, paz e felicidade.
Deu para entender? Deu, né?
Tá. Deu para entender.
Deu para entender tudo.
Por pouco deu para sentir
como
também.
Deu para entender.
Por pouco deu para sentir.
Ei, prefeito.
O assunto é sério. O assunto é sério. Daqui a pouquinho, uma entrevista com a Arimateia, direto de Toritama, participando desse programa. A gente finaliza, então, esse assunto, tá certo? Eu vou trazer aqui...
Ney, antes de finalizar, deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor... Thales Henrique, advogado, responsável pelo PROCON de Santa Cruz, que está elogiando aqui o debate. Um abraço, doutor Thales.
E só lembrar, né, Luciano, se algum colega
um abraço, doutor Thales,
abrir divergência aqui, na discussão, manda um vídeo, que a gente publica aí. É boa divergência de opiniões, né, principalmente sobre essas questões técnicas, para a gente não ficar só nas nossas falas.
Nós vamos ter...
Thales ou algum outro.
Vamos ter entrevista, certo? Mas, mesmo assim, tem que a gente estica um pouquinho do programa, isso. Mas vamos veicular os vídeos que chegarem. Mais fotos também chegando das pessoas. Não sei se você tem essas fotos. Tenho. Deixa eu pegar aqui. Anne, de São Domingos. Um abraço, Anne, né? Acompanhando a gente. Eu estou de cabeça baixa na foto, rapaz. Eu vou levar carão de Ralph, porque eu estou olhando o WhatsApp durante o programa. Não pode. Ele fez isso com o
inclusive,
presidente da Câmara
Ney Lima, meu pai perguntou, disse, por quê? Ney Lima sempre fica de cabeça baixa.
Tá vendo aí?
Ele me perguntou triste. Hoje, a gente viajando, eu disse,
Porque
eu
dei um carão no presidente da Câmara. Sendo assim, ele pode dispensar meu carão. Agora, um carão do pastor Mauro.
É melhor levar o carão de Ralf. Ralf não tem autoridade, não, mas pastor tem. Deixa eu ver aqui agora, Orlando Santo Agostinho, com a família toda, né? Mandando aqui.
E uma abraço máscara do Flamengo.
É, agora tá com a ornamentação de Natal ainda, viu, viu Orlando? Tá o Luciano reparou aqui. Eu não sou de olhar essas coisas.
Eu acho que ele tem uma vocação para ser design de interiores.
Meu Deus, ele faz a toalha da mulher ali, ó. Com o Papai Noel.
É Orlando com seu pai Luiz, né? A família toda acompanhando a gente ali. Na ornamentação de Natal, que é bonita. É bonito.
Vai melhor.
É Natal o ano inteiro.
É verdade. Principalmente o ano desse, né? Que não tem um ano.
Olha, intervalo agora, só 30 segundos e a gente volta agora com a entrevista do Arimateia, lá de Toritama, tá certo? Intervalo, a gente volta.
Dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Viana e Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 992370538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
O presidente da Câmara de Arimateia já está conosco, certo? Já está pronto aqui. Só que antes eu vou colocar aqui um vídeo de um minuto, certo? Pedindo aí para o Arimateia aguardar um pouquinho, só um minuto. Para a gente ter aqui uma participação do promotor de justiça, Ariano Aguiar. Ele mandou para a gente esse vídeo hoje durante o dia. Nós falávamos, inclusive, sobre a questão do uso de máscara. E o promotor, o Ministério Público, faz também esse apelo à população em relação ao uso de máscaras. Vamos acompanhar.
População do município de Santa Cruz do Capibaribe, meu nome é Ariano Aguiar, sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Atuo na Promotoria do Patrimônio Público e na Promotoria Criminal de Santa Cruz do Capibaribe e venho informar todos os cidadãos que a Lei 3.157 de 2020, aprovada pela Câmara de Vereadores do município de Santa Cruz do Capibaribe em 8 de maio de 2020, continua válida e deve ser respeitada e aplicada por toda a população. Infelizmente, algumas pessoas têm saído de suas casas sem o uso de máscara de proteção, o que é proibido, visto que a lei obrigou o uso de máscara todas as vezes que alguém for sair de sua residência, sob pena de aplicação de multa e também incorrência em crime, artigo 268 e artigo 330, ambos do Código Penal. Por isso, devem respeitar e utilizar a máscara de proteção. Só assim iremos combater o coronavírus e evitar sua propagação com a abertura do comércio em nossa cidade.
Ok, tivemos então a participação do promotor de justiça, Ariano Aguiar. Vamos agora ao vivo, então, a Toritama, conversar com a Arimateia. Arimateia, muito boa noite. Consegue me ouvir direitinho?
Consigo, amigo. Boa noite. Está me ouvindo bem?
Estamos ouvindo bem, certo? Só registrando aqui para você, nós temos a participação do Ralf Lagos, Manassés Simões e Luciano Bezerra, né? A bancada aqui completa hoje do nosso programa para entrevistar você. Estamos ao vivo aí pelas emissoras de rádio Vale FM, Toritama FM aí em Toritama e através dos vários portais que nos acompanham nesse momento. Arimateia, começando já o nosso bate-papo, certo? E a gente vai focar aqui nessa questão das eleições 2020. Você se prepara para a corrida eleitoral? Já anunciou que é pré-candidato, está pré-candidato a prefeito em Toritama. A minha primeira pergunta é a seguinte, no seu anúncio, né, um tempo atrás, sua sinalização dessa intenção, passou-se uma impressão, de que eu pelo menos tive essa impressão, de que você pretende reunir a oposição. Há um entendimento de que a oposição em Toritama junta, se ela estiver unida, ela é forte. Se ela estiver dividida, há um risco muito eminente de não haver êxito aí para a oposição e o Edilson renovar o seu mandato. O senhor confia nessa possibilidade ainda? Espera essa possibilidade de juntar a oposição em torno do seu nome? Alguns desistiram, mas tem outras pré-candidaturas ainda, além da sua.
Eu quero dizer a todos os ouvintes do blog do Lima, de Santa Cruz Online, Toritama FM, da Vale FM, e ter o prazer de estar palestrando com você, meu amigo, que quando aceitei esse desafio do povo da minha terra que me procuraram para que eu fosse pré-candidato, eu tinha a certeza e tenho a certeza que Toritama tem outros amigos também pleiteando, mas confiamos que nós vamos, temos dois candidatos para disputarmos a eleição, não degradando a imagem dos demais. Os pré-candidatos são pessoas digníssimas, pessoas do bem, mas quando nós chegarmos a ver o ponto final, nós vamos estar todo mundo junto, sem sombra de dúvida.
Presidente Arimatéia, boa noite. Quem fala aqui é Ralf. Presidente, eu vou fazer uma pergunta e a minha abordagem não tem nenhum cunho de julgamento, na verdade. Mas é conhecido aqui na região que o prefeito Dilson Tavares desempenha um bom trabalho aí na cidade de Toritama. E aí, a minha pergunta para o senhor é do ponto de vista prático mesmo. O que é que foi feito por Edilson que o senhor não faria e o que é que ele não fez que o senhor acha que o Toritama precisa?
Deixa eu te dizer, para mim é um prazer estar falando com você. Olha, a coisa que não existe no gestor atual é uma palavra simples: humanidade. Isso não existiu em nenhum momento e quanto mais agora. Cada dia mais nós vemos a postura desse gestor. Eu quero comparar ele a um grande rei da Bíblia por nome de Nabucodonosor, que todo mundo tem de lhe reverenciar, tem de se prestar diante dele. Isso aí é o ponto que eu acho que, mesmo com o conselho na época, com tudo quanto tentamos, ninguém muda. Ele é aquela pessoa que não existe humanidade, isso aí faltou. E dizer a você que lá fora a mídia do prefeito atual é muito grande. Mas, Alfred, quando nós chegamos em Toritama e vemos hoje uma cidade totalmente abandonada, uma cidade que em cada esquina tem um buraco maior do que outro. Se você visitar Toritama, você vai ver que eu não estou fazendo politicagem, nem estou mentindo. A coisa é muito, muito, mas muito, muito ruim. O que existe é uma maquiagem muito grande, um gasto de comida muito alta para que lá fora a presença desse gestor seja a melhor do Brasil, Rafa.
Arimatéia, boa noite.
Arimatéia,
Luciano Bezerra.
Boa noite, amigo.
Aproveitar e pedir que você leve um abraço meu para o Douglas Costa, viu? Grande figura
tá
aí.
Tá bom, meu amigo. Luciano, um abraço para você também. E Douglas é um guerreiro, viu? Uma pessoa humilde, uma pessoa que está trabalhando de noite em prol também da nossa cidade.
Perfeito. Arimatéia, veja bem. Minha pergunta é dentro na linha dessa pergunta que foi feita pelo colega Ralf, né? Sendo que dois meses antes de você anunciar o rompimento com o prefeito Edilson Tavares, você tinha proferido uma frase que disse que ele era um homem empreendedor e que tinha que tirar o chapéu, sem dúvida nenhuma. É um homem que vem fazendo uma revolução. O que é que aconteceu desse período? Essa sua entrevista foi no mês de outubro, até o mês de dezembro de 2019, quando você rompeu, que desfez essa visão que você tinha do atual prefeito como um grande empreendedor e que vinha fazendo a revolução na cidade de Toritama.
Meu amigo, deixa eu te dizer só uma coisa. Nós, até aquele momento, nós achávamos que havia uma mudança da pessoa dele e que ele olharia para os mais humildes. E isso nunca aconteceu. Pelo contrário, ele começou a perseguir cada dia mais. Não foi que não perseguisse, mas começou aumentando a perseguição ao povo de Toritama. Começou, meu amigo, a ver as pessoas doente, e para conseguir um medicamento, se não entrar na justiça, ou se não entrar ainda hoje, ele não abre mão de forma nenhuma. Então, meus amigos, é preciso ver. Nós começamos a ouvir o povo clamar com o mais alto IPTU do estado de Pernambuco. E aí começou a ver que a coisa começou a desandar. A cada momento, se a pessoa dissesse numa rádio que ele não estava correto, ele no outro dia já estava perseguindo aquela pessoa. Então aí chegou o momento que nós vimos que não dava para trilhar nem caminhar pelo mesmo caminho.
Alguma pergunta?
Arimateia, boa noite. Vereador, minha pergunta diz respeito à questão administrativa. Veja bem, eu não quero entrar no mérito da fala que o Luciano Bezerra trouxe do senhor, mas eu pergunto o seguinte, o que é que faltou? Eu não estou querendo colocar do ponto de vista subjetivo, ou seja, se o prefeito é humano ou não. Eu quero ir diretamente do ponto de vista de uma obra. O que é que faltou em termos de obras do prefeito Edilson, que comprometeu a gestão dele a ponto do senhor romper e se colocar como pré-candidato? O que é que, do ponto de vista de uma obra, o que faltou na gestão do prefeito Edilson?
Ney, está falando? Com quem é que eu estou falando?
Com quem é? Meu pai, só dando uma licença rapidamente.
Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu vi o hospital de nossa cidade ser transformado em uma rodoviária, quando eu vi que ele em cada esquina prometia que nos primeiros 6 meses de governo, com o dinheiro dos Marajás, que dizia ele que existia, se faria um hospital decente, se faria uma maternidade. E até hoje, não foi feita, e era uma promessa de campanha, de fazer um bloco cirúrgico, meu amigo. Está entendendo? Então, nós vimos que o interesse ali é interesse próprio. Só se faz uma obra se ela tiver retorno. Se ela não tiver, não se faz. Deixa eu te dizer mais uma, Manassés. Nós temos 3 anos e 6 meses com o matador público desativado. E houve um TAC junto ao Ministério Público. Os marchantes de nossa cidade vieram, 90% deles faliram. E está lá, Manassés. Um matador que era para ser refeito, não. Passado por uma pequena reforma e servir ao povo da minha terra. Para você que não conhece a situação, em 2016, se matava naquele matador 110 boi era batido para a nossa população. Hoje, depois do fechamento dele, com as taxas que é cobrada lá fora, com a maneira como vem sendo tratado o nosso machante, estão se matando 17, 18 boi. Você acha que isso é compromisso com a população?
Arimateia, Ney Lima agora. Há uma questão que a gente tem acompanhado, que é o seguinte: o prefeito Edilson veio aqui e disse que fez o hospital de campanha primeiro do que os outros prefeitos, inclusive. Só que ele teve problemas, né? Eu soube que, inclusive, foi muito questionado pelos vereadores de que esse hospital não seria um hospital de campanha no padrão do que precisa ter. Como é que está essa questão?
Deixa eu te explicar só uma coisa. Quando nós estamos fora de Toritama, a realidade é outra. O gestor de Toritama, ele toda sexta-feira vai a uma rádio, ou vai aí em Santa Cruz, ou em qualquer lugar, ou na televisão, ele tem mídia comprada em todo lugar. E vai lá, e ele disse que preveu em fevereiro, teve uma previsão, eu não sei de que maneira foi, que havia essa pandemia, e procurou fazer esse hospital de campanha. Eu quero te dizer, um hospital de campanha, a primeira pessoa para que ele funcione é médico. Lá não tem. O médico que atende no hospital de campanha é o médico que está atendendo no hospital de nossa cidade. Para tu ver, agora como a pandemia cresceu um pouco em Toritama, eu relatei a semana passada e relatei, trago até a filha do meu amigo que esteve doente lá, que passou 4 dias, sem ter medicamento, sem ter um médico para cuidar, sem ter um fisioterapeuta para ajudar no funcionamento dos pulmões, fazer com que ele respirasse. Quando os filhos viram que ele ia morrer, vieram, deram os gritos lá, não tinha médico. O médico que veio atender, que veio do hospital, veio sem luva, sem nenhum preparo. E quando passou a consulta, quando receitou o medicamento, teve da menina ir comprar na farmácia, porque no hospital não tinha. Que hospital de campanha é este, meu amigo? Hein?
Arimateia, o senhor está tentando fazer uma fusão das oposições aí em Toritama. Dentro dessa perspectiva, eu queria lhe perguntar se o senhor aceitaria o ex-prefeito Odon Ferreira ser seu vice numa possível chapa para as eleições desse ano.
Ô, meu amigo, olha, ele está incluso no meio de mais quatro que pretende. Ele mais quatro pretende ser candidato e se for ele o escolhido, sem sombra de dúvida.
Ó, temos seus erros, mas temos os seus acertos, viu, meu amigo? O senhor acha que o Odon...
Melhor pagou os professores de Toritama, viu? Foi o Odon Ferreira.
O senhor acha que o mandato de Odon foi um mandato que fez Toritama avançar num sentido tão forte que o senhor traria ele para a sua chapa novamente?
Olha, eu não vou dizer a você que ele avançou tanto. Agora, quero te dizer que esse que está aí quebrou o comércio de Toritama. Verá a diferença. Nós tínhamos 300 e tantos professores de Toritama capacitados, pronto, na época. Tá certo? Pronto para fazer com que nossa cidade hoje tivesse médico, tivesse engenheiro, tivesse toda sorte de doutores, advogados, tudo, e tendo passado pela mão das professoras de Toritama. Esse gestor que está aí, sem ser humano e sem gostar do povo de Toritama, não trouxe nenhuma capacitação antes do concurso que fez para os professores, porque só pensou em abrir uma imensidão de vagas para entrar muito dinheiro quando fosse fazer se inscrever para o concurso e deixou nossos professores fora, meu amigo. O que é que acontece? Procura saber se o nosso IDEB aumentou depois que entrou o menino. Sabe por quê? Não é porque os professores que fizeram o concurso não sabem nada, não. É porque não são dado oportunidade a eles para ensinar como deve ser ensinado, meu amigo.
Arimateia, o senhor tem apoio de quatro vereadores. Acho que é Eduardo, Loló, Birino e Rosana, não é isso?
Eduardo, Birina, Loló, Rosana e Fofão.
E Fofão também. Então são cinco, não é isso? Fora esses cinco, a possibilidade ainda desse grupo aumentar na Câmara, do senhor ter mais mudanças aí e alguém lhe apoiando?
Não, dos que estão, repare só, hoje cada um está no seu lugar. Eu não posso garantir que todos votem lá no prefeito, que alguns votem em mim. Mas para vir para a bancada da gente mesmo, você sabe que o prazo encerrou. Nós temos 38 pré-candidatos comigo. Está vindo mais 20 de um partido que foi feito em Toritama, independente, que já estive conversando com os cabeças do partido e a 99% para fecharem comigo, tá certo? Então, nós temos um grupo bom e vamos, se Deus quiser, eleger um bom número de vereadores.
Bota certo. O senhor teve conversa com o Diogo Souza, depois que ele desistiu da pré-candidatura, nessa tentativa de juntar aí a oposição?
Eu tive uma boa conversa, meu amigo. Diogo tem diversos amigos em Toritama, por sinal, Daniel é um deles, e eu estive na casa de Diogo, tomamos um café, passamos uma tarde na casa dele, e eu sempre tive uma boa convivência, tanto com ele como com o pai dele, pois na época fui um dos que trouxe Dr. Valdo para ser prefeito de Toritama, tá certo? Então, a gente não tem nenhum atrito, apenas ele tinha se lançado antes do que eu, mas quando ele desistiu, me garantiu, ele me chama de velho. Meu velho, pode estar certo disso, eu, minha esposa e as pessoas minhas vamos estar junto com o senhor nas próximas eleições.
Posso publicar no meu blog que o senhor tem o apoio de Diego Souza, o senhor já consegue
pode, aí. Pode publicar tranquilamente, pode publicar, tá certo? Que tem o apoio de Diego Souza.
Presidente Arimateia, Toritama sempre foi pauta no que diz respeito aos gastos de pessoal. Inclusive, o prefeito Edilson sempre falava em suas campanhas que iria buscar reduzir esse gasto de pessoal, porque era matéria sempre que o Tribunal de Contas condenava alguns prefeitos aí. Ele conseguiu reduzir esses gastos de pessoal, segundo uma entrevista que ele participou aqui conosco da última vez. Em contrapartida, quando do seu rompimento, o senhor fez uma declaração ao jornalista Mário Flávio de que um dos motivos do rompimento teria sido 20 indicações de pessoas que o senhor teria feito e o prefeito tinha retirado. O senhor não acha que isso deve pesar durante a campanha, quando o prefeito Edilson colocar essa discussão no debate eleitoral?
Ô, meu amigo, nenhum cidadão, se esse rapaz, como é o nome dele, Mário Flávio, pois é uma inverdade. Pode olhar que não tem. Apenas a semana passada houve um comentário de determinado vereador da Câmara que nós tínhamos 200...
Me permita só para datar essa matéria, é do dia 28 de dezembro de 2019.
Essa matéria não é verídica e eu provo a você em qualquer lugar que não indiquei, não, o rompimento nosso não foi através de 20 pessoas, foi porque tive a chance de ser pré-candidato, chamado pelo povo de Toritama das oposições para que eu concorresse às eleições e por isso estou. Não foi porque indiquei e o prefeito não acolheu. Em verdade, não existiu nunca isso. Para você ter uma ideia, eu acho que nem durante o tempo que eu tive com o prefeito, como presidente da casa, eu acho que eu não tinha 20 indicações lá na prefeitura.
Não foi. Não se trata disso.
O menino infelizmente, se perdeu nessa matéria. Provo, e ele pode procurar e ver se tem minha fala falando que eu rompi porque ele não tinha feito 20 indicações. Pode estar certo, é falsa.
Presidente Arimateia, a discussão é sobre, ainda versa sobre prefeito e ex-prefeito aí em Toritama. Haja visto, me parece que o senhor se aproxima cada vez mais do ex-prefeito Odon. Eu queria que o senhor fizesse uma análise de quem foi melhor prefeito para Toritama, se foi o Odon ou se foi o Edilson.
Ô, meu amigo, para mim, o melhor prefeito de Toritama foi Valdomiro Isídio Pereira, do qual foi vice-prefeito. Tá certo? Do qual eu fui vice-prefeito. Esse foi o grande prefeito de Toritama, porque criamos, eu juntamente com ele, o Parque da Feira, que é o coração pujante, que hoje está sendo rasgado, está sendo destruído. Então, meu amigo, se eu for falar em prefeito Odon e prefeito Edilson, eu estou te dizendo que o melhor prefeito que Toritama teve se chamou Valdomiro Isídio Pereira.
Diante do cenário de pré-campanha, evidentemente que o senhor deve ter, e deve ou encomendar, ou estar sabendo de pesquisas que foram feitas, pelo menos esse ano, em Toritama. Diante das pesquisas, porque pelo menos o que chega para a gente aqui em Santa Cruz é que o governo do atual prefeito é bem avaliado. A pergunta que eu lhe faço é: há um crescimento das candidaturas das oposições, as pré-candidaturas, no caso, em relação ao nome do prefeito? Isso há crescimento ou ainda é preciso que haja uma unidade das oposições para que haja um crescimento, para que realmente a eleição seja bem disputada?
Só um instante, vereador, rapidinho, porque nós estamos chegando aqui às 8 horas, eu vou me despedir aqui das conexões com as emissoras de rádio, certo? Você continua com a sua programação, nós continuamos ao vivo nesse programa agora online. Pois não, presidente Arimateia?
Meu amigo, escute só, o que nós sabemos das pesquisas, eu apenas com 8 dias de pré-candidatura, fiz uma pesquisa onde já despontava com 12%, e eu não vou dizer o número do gestor, mas chegava ao número que ele teve na gestão passada. E eu não vou, como nós não resistamos, você sabe, pesquisa para se falar assim ao ar, ela precisa ser resistada, tá certo? Eu só quero te dizer uma coisa, que aonde eu ando, a rejeição do senhor gestor de Toritama, ela passa dos 70%. A rejeição, tá certo? Essa daí eu posso te confirmar. E nós vamos agora, nesse fim de mês, nós já fizemos uma pesquisa, porque eu não sou muito...
É um dado técnico, é? Esse 70% é um dado técnico que o senhor afere, assim, a grosso modo?
É dado assistido pela população onde nós passamos, meu amigo. Tá certo? Que há 70% de rejeição do atual gestor. Para você ter uma ideia, viu? Eu não tenho dados assim, se você disser, porque não fiz pesquisa, não tenho, só fiz essa pesquisa no início para saber quem era que estaria melhor. Nem fiz concernente ao prefeito. Eu queria que nós tivéssemos na oposição, vendo quem teria mais condições de disputar as eleições. Tá certo? Viu? Mas, olhe, se você, qualquer um desse grupo, desse blog, fizer um levantamento em Toritama, vai ver que o senhor falando é verdade. Esse cidadão hoje, para você saber dessa situação, quando nós fazemos uma comparação entre Odão Ferreira e grupos que têm se ligado a esse gestor, que ele não queria nem ver falar no nome deles, aí nós vemos que há um desespero total no gestor que aí está.
Arimateia, Dei Lima novamente, em relação às pré-candidaturas ainda que estão na oposição, a Adielson Souza, a professora Irenilda, que estão ainda na pré-disputa, o senhor teve conversa com eles, há a possibilidade de junção?
Olha, às vezes que estive com meu amigo Adigelso Chagas, tivemos uma conversa franca e aberta e não temos dúvida. Na época eu dizia para ele, olha, Adigelso, nós somos oposição. Quem estiver na frente vai estar junto. E ele sempre me disse dessa maneira. Então, eu tenho certeza que a Adigelso estará junto comigo na próxima, nas eleições que ele se aproxima. E minha amiga Irenilda, a qual eu quero mandar um abraço, pois ela esteve com o coronavírus, mas graças a Deus já está em sua casa se recuperando e tenho certeza que estará conosco, junto, batalhando pelo uma Toritama para os toritamenses.
Presidente Arimateia, há uns 4 meses aproximadamente, o Clodoaldo Magalhães esteve declarando apoio à sua candidatura aí na cidade de Toritama, também esteve, e até porque o senhor é do PSD, o deputado federal André de Paula, e o PSD faz parte da base do governo do estado, o Clodoaldo Magalhães é do PSB, e significa que o senhor terá o apoio do governo do estado na sua candidatura e que ele estará fazendo todo o esforço para lhe auxiliar nessa eleição?
Olha, meu amigo, escute só, eu não posso, eu só tenho uma coisa a saber. Ainda ontem, Clodoaldo me ligou e até brincou comigo, como sou conhecido hoje em Toritama. Vovô, cadê você? Estou precisando de falar com você com urgência. Precisamos estar junto. Isso aí eu sei. E é preciso saber que Clodoaldo tem uma grande influência hoje no estado de Pernambuco, como você sabe. Não é verdade? Ele é uma pessoa influente e naquilo que depende, eu não posso dizer o governo, porque, escute só, o outro também é da base do governo. Então, aí eu vou me comprometer a um negócio que pode ser sim, pode ser não. Só tenho uma certeza, confio na palavra de Clodoaldo, ele é uma pessoa que não tem falhado com as pessoas que estão junto a ele, como confio no amigo André de Paula Cato, mais de 20 anos, faço política com ele e sei da lealdade sua e nós estaremos juntos, viu? Pode saber disso.
Pronto, Arimateia, eu ouço falar muito em relação aos aluguéis também aí em Toritama, que a prefeitura tem pago. Agora, por exemplo, Se a gente pegar da própria sede da prefeitura, ela antes do governo Odon não pagava aluguel. Mas aquele prédio era deteriorado pra caramba. A prefeitura funcionava realmente em instalações precárias. Hoje já se percebe que, apesar da despesa do aluguel, mas há um funcionamento da prefeitura da sede considerável, certo? Agora, o que eu sei é que a prefeitura também extrapola nesses aluguéis. Há muita despesa com aluguel de coisas que a população julga não ser necessárias. Que mudanças o senhor pretenderia fazer nesse sentido? O que é que o senhor manteria e o que é que o senhor mudaria?
Meu amigo, quer te dizer, voltar à sede da prefeitura, nós temos não somente ela que hoje está, foi recuperada, está a coisa mais linda da vida, tá certo? E nós temos terreno ao lado da sede, bem dizer, em frente, que dá para fazer uma prefeitura. Porque da mesma maneira que era a prefeitura, era a Câmara. Eu não sei se você ultimamente esteve na Casa Legislativa João Mané da Silva. Nós não tínhamos um gabinete do presidente, nós não tínhamos uma sala de reunião, nós não tínhamos nada nela. E graças a Deus eu vou entregar ao povo, aos próximos que vão legislar em Toritama, uma Câmara com 13 gabinetes, com tudo quanto se deve fazer, e não saiu do lugar, não. Está lá no mesmo lugar, meu amigo. No mesmo lugar. Eu não faria, olha, até porque, repare só, a gente tem que pensar muito o que falar. O que mais o gestor pregou nas esquinas foi que acabaria com a farra dos aluguéis baratos. Que acabaria com a farra dos aluguéis baratos. Na sua gestão, teria aluguéis caros. Aluguel de parente, de família, que mudou de nome porque é da própria família. E só você vendo. Hoje nós temos uma coisa séria. Quando nós falamos, meu amigo, não é brincadeira. Nós temos hoje prédio alugado em todos os lugares da cidade. É uma farra de aluguel imensa e não precisava disso aí, não. Na minha gestão, nós vamos trazer nossa prefeitura para o centro da cidade, que tem lugar para ela estar, e para quando a pessoa precisar de ir na prefeitura, estar bem próximo à sua residência.
Vereador Arimatéia, eu queria apenas terminar aqui minha participação nessa entrevista ao senhor, mandando um abraço de meu pai. Meu pai é pastor Mauro Simões, ele conhece o senhor de longas datas.
Meu amigo particular.
Conhece o senhor de longas datas, só lhe mande um abraço para ele. Estava voltando hoje com ele de Campina Grande. Eu disse, quem vai estar hoje no programa? Eu disse, quem vai estar é o vereador Arimatéia, que é pré-candidato em Toritama. Ele disse, então, mande meu abraço, faz muito tempo que a gente se viu, mas é meu amigo, mande um abraço para ele.
Te digo de coração, meu irmão. Eu considero o irmão Mauro uma pessoa, um dos homens de Deus, homem que batalha aí pela causa do Evangelho, e é um amigo, sempre estive muitas vezes na sua igreja, e toda vez que estive ali fui muito bem recebido, é um irmão e um amigo. Um abraço bem grande, irmão Mauro.
O pessoal está tirando onda aqui, que o senhor falou que a prefeitura está a coisa mais linda que foi reformada, né? A sede não deveria estar. Estão dizendo que o senhor está fazendo propaganda para o Edilson. Estão dizendo que o senhor está fazendo propaganda para o Edilson agora.
Está reformada, está linda por dentro.
Mas estão dizendo que com isso o senhor está fazendo propaganda para o Edilson. Foi ele que reformou?
Não, eu não sei se foi ele que reformou. Eu sei que quem trabalha lá é a sua esposa.
Eu sei que não.
Não precisaria estar com a prefeitura alugada, não. Lá dava para ser a sede do município tranquilo e calmo. Tá certo, meu amigo? Não é? Hoje é ação social. Está lá. E não foi desmanchada, não. Foi somente pintada. O que precisava era uma pintura e ajeitasse um pouco. E está lá, olha. Está muito bonita ela. Eu não tenho vergonha de dizer as coisas que são bonitas. Tem vergonha é de ver os altos aluguéis sendo pagos em nossa cidade.
Vereador Arimatéia, falando dessa questão de aluguéis, eu lembro que o vereador Birino, ele fez uma denúncia de que havia aluguéis daqueles separadores ali na feira, daquelas grades que separam na feira da Sulanca. Como é que anda? A Câmara adotou alguma medida sobre aquela denúncia ou simplesmente ela foi arquivada?
Não, a denúncia foi encaminhada, deve estar no Ministério Público, porque ele mandou para o Ministério Público, porque ali é cerca de 3 milhões e tanto por ano que se paga, não é brincadeira, é um número alto, viu? Tá entendendo? E nós vemos que as coisas estão lá. O contrato foi de 3 milhões e tanto. É, e nós, simplesmente, o vereador encaminhou a denúncia para a promotoria pública. E se eu disser a você qual é o pé que anda esse processo, eu estou sendo faltando com a verdade. Mas sempre ele tem mandado, reclamando dos altos aluguéis que são pagos, de parentes, esse gaba que recebe 20 mil contos de aluguel do seu prédio ali em frente do Parque da Cachoeira e que dá para viver tranquilo e calmo. E nós vemos que é uma farra muito grande. Os aluguéis de Toritama é um absurdo enorme, enorme,
amigo. Viu, pela participação aqui no programa. Nós teremos, inclusive, outros contatos ainda até as eleições e vamos contar sempre aqui com a sua participação.
Sem sombra de dúvida, amigo. A hora que você precisar, se Deus quiser, nos próximos dias, nós teremos, quando passar a convenção, eu quero apresentar a você e a esse bloco o nosso plano de governo para você ver qual é o nosso ideal. O nosso ideal é tornarmos o Toritama cada dia melhor. Fazemos voltar nada. Daqui para frente, nós vamos fazer, se fizeram 4 escolas, nós vamos fazer 8. E vamos trabalhar para termos uma Toritama. Agora, minha maior preocupação é essa, meu amigo. Uma Toritama para os toritamenses. Porque hoje, infelizmente, nossos jovens não têm uma oportunidade, os empregos que aparecem é para as pessoas de fora, então fica muito difícil. Mas muito obrigado, meu amigo, por esta oportunidade que você está me concedendo.
Jonas, esse aí mesmo, né? Jonas de Lagoa de João Carlos, Frei Miguelinho, assistindo o nosso programa na sala da residência. Um abraço, Jonas. Muito obrigado aí pela participação, por estar contribuindo aí com a audiência também do programa. Eu conheço essa cozinha, é de Betinho, né? Betinho.
Dentro daquela frigideira.
Da dentro eu não sei, mas o baleiro eu já reparei, né?
Faltou o bule vermelho aí, né?
Faltou o bule vermelho. O bule vermelho e não as xícaras, tá. Acho que era ele também.
Era, tinha umas xícaras ali, isso.
Tal.
Tá lavando.
Beleza, um abraço, Betinho, a frigideira é nova. Tem um vídeo do Neilson, lá do Dona Lica. Tem foto ainda? Eu acho que essa foto já foi, né? Não foi?
Essa não.
Ah, tá aqui. Fernando e Sofia, filhinha Sofia, lá do bairro São José, acompanhando a gente também. Muito obrigado, Fernando, pela audiência. Fernando eu conheço, viu? Fernando que residiu ali na Rua Maria Nogueira durante muito tempo. Esse aí da cadeira já saiu, né? Júlio do Santa Teresa, não? Ah, então pode colocar aí. Essa é a cadeira do papai, né? É assim que chama? É. Tá tranquilo, Júlio, viu? Júlio, tá
entre sentado. Tem um capacete branco ali, tá vendo?
Se dissesse que era a cadeira do vovô, eu tava fazendo propaganda lá.
Desse jeito dá para ficar em isolamento social, tranquilo. Essa é da Magana, né? Seu Isaías, dona Cícera da Magana.
Que saudade do bode, seu Isaías.
Pois é, rapaz.
Fez inveja ali, viu? Tem churrasco ali, tem carne assada.
Ô, seu Isaías, existe formas ainda, viu, seu Isaías? Tem jeito ainda, né?
Se ainda achar que não tem, vá cevando o bicho.
Ô, seu Isaías, se botar tipo 3 mesinhas do lado de fora, a gente fica cada um numa mesinha. Eu levo até a mesa.
Eu também levo a
mesinha
minha.
De plástico.
Tiro-limpa, todo mundo.
Tiro-limpa, como tiro-limpa lá com o safadão. A gente vai, do viu, seu Isaías?
Cada um com a mesa.
A gente vai, não se preocupe não, mês eu de junho, né?
E se for por bode, nessas chuvas que estão, com quantidade de rama que tem no mato, tem bode gordo aí à vontade.
Pois a gente fica no terreiro, seu Isaías, para não ter problema com o senhor, viu? Cada um no mesinho como tiro-limpa, não tem problema, né? A gente só arruma um jeito de pegar lá a comida sem ter problema também, né? Mas muito obrigado a todos, então, pela audiência, pelo carinho de sempre. O Neilson, do Dona Lica, mandou um vídeo pra gente, comentando o assunto de hoje, principal do programa, né? Aquele lá do início, que é o fechamento ou não, a reabertura. Eu não sei mais como é que a gente trata isso, né? Tá aberto, né? Se mantém-se aberto ou não, parte aí do comércio, vamos acompanhar.
Boa noite a todos, meu nome é Neilson França. Na minha opinião, eu acho que fecharam o comércio cedo demais. Não era para ter fechado no final de março, era para ter esperado mais um pouco. E agora, depois de 100 dias, a população não aguenta mais o comércio estar fechado. Então, eu sou a favor que abra o comércio, claro, com todo o procedimento de higiene, todos usando máscara, álcool em gel, né, álcool 70, e vamos tocar a vida para frente, né? Se Deus quiser, nós vamos sair dessa em nome de Jesus.
Querido Nelsito,
Neilton também, irmão.
Neilton,
Neilton é
isso,
família muito
Neilton,
amada.
muito amado a todos, um abraço, né? Obrigado, viu?
Ney, aproveitar e mandar aqui dois abraços aqui para dois colegas advogados que estão nos acompanhando, o procurador do município, Marcelo Diógenes, também elogiando o início do debate, e o colega Edson Ferreira, Edson Fertel, também que
Eita,
está
Edson, um abraço.
nos
São
acompanhando
Jones,
aí.
Edson.
É
É uma
um
honra,
ouvinte
né?
diário aí, nosso, o Edson.
É uma honra ouvir de Marcelo, isso, e doutor Marcelo Diógenes e doutor Edson também.
Edson,
Muito obrigado,
duas
viu?
pessoas muito queridas.
Um
Boa noite a
abraço,
todos
até amanhã.
vocês.
Boa
Boa
noite,
noite,
até
bom
amanhã.
final de semana.
Voltaremos amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.